Ué.
Boa noite a todos. Décima reunião pública.
Por quê? Para poder chamar a atenção mesmo.
18ª reunião pública ordinária, 6 de junho de 2016. Primeira parte, expediente. Sobre as bênçãos de Deus, é que declara aberta a 18ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito a segunda secretária para fazer, o segundo secretário fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Discussão e votação da ata da 17ª reunião pública ordinária e da sessão solene de outorga da placa Vereador José Kugler e Professor Emérito de 2015. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, distinta plateia. Tem aqui, senhor presidente, um convite, é o Fórum Técnico Estadual de Cultura. Realização Assembleia de Minas, de 8 a 10 de junho. Tem o programa aqui para vereadores que quiserem tomar conhecimento. Tem o ofício número 37/2016. É assunto retificando o ofício número 34/2016. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para informar que realmente estamos fazendo o levantamento de todos os anteprojetos de lei apresentados no ano de 2014 pelos nobres vereadores e que dependem de análise do Executivo para que seja dado devido andamento e não regulamentado como foi equivocadamente dito anteriormente no ofício em epígrafe. Especificamente referente aos anteprojetos de lei 3 e 4 de 2014, em razão de ter assumido essa secretaria há dois meses, os mesmos não foram localizados. Aproveitando, solicito que nos seja reenviado para que sejam analisados os dados e os devidos andamentos. Sendo isso que nos cabia providenciar no momento, registramos nessa oportunidade nossos protestos de consideração e pedimos sinceras desculpas pelo equívoco. Assina Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Ofício número 8 de 2016 da Comissão Especial de Inquérito. Excelentíssimo senhor presidente, para possibilitar a averiguação do efetivo uso de material de construção das obras realizadas em escolas municipais nos anos de 2005 e 2006, solicito contrato de prestador de serviço para fazer medição das áreas cobertas com piso das escolas municipais, incluindo as escolas desativadas, mas que estavam em funcionamento em 2005 e 2006, e áreas pintadas. Atenciosamente, Rafael Cândido Aquino, presidente. O ofício 92 de 2016, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Assunto, acordo de cooperação federativa. Excelentíssimos senhores vereadores, venho por meio deste encaminhar o acordo de cooperação federativa, que entre si firmam a União por intermédio do Ministério da Cultura, MINC, e o município de Bicas, visando ao desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura. Segue em anexo o acordo para a leitura dos senhores. Sem mais para o momento, despeço-me e elevo protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Magela Vieira Matos, secretário de Cultura, esporte e lazer. Ofício do Gabinete, SEDES, 1345-2016, Belo Horizonte, 29 de abril de 2016. Senhora vereadora, cumprimentando cordialmente, de ordem do secretário de Estado de Defesa Social, Dr. Antônio Armando dos Anjos, em atenção ao ofício número 265, de 2015, e anexos, procedente dos vereadores desta Casa Legislativa, que solicitam melhoria nos serviços prestados pela Delegacia de Polícia do município de Bicas. Encaminhamos a Vossa Senhoria o memorando ASS Gabinete PCMG SEDES ARI número 165 de 2016 da Assessoria de Representação Interinstitucional da Polícia Civil junto a esta pasta e inclusos contendo informações sobre o assunto em questão. Atenciosamente, Leonardo Dallariva, chefe de gabinete. Ofício número 89/2016 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Assunto resposta ao ofício 129/2016. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao ofício 129/2016, venho por meio deste informar que o requerimento número 43/2016 do vereador Rafael Cândido Aquino já foi respondido por essa secretaria no ofício 85/2016. Dando prosseguimento às informações, em resposta à vereadora Sônia Maria Pereira Matos, comunicamos que a referida quadra não possui quesitos básicos para sua utilização em campeonatos tais como cobertura, vestiário para atletas, vestiário para árbitros, iluminação, banheiros, espaço confortável para o público, entre outros. Quanto à não utilização da referida quadra pelos alunos da escola, não se trata de uma questão inerente à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e sim da Secretaria de Educação. Sobre o comentário do vereador Francisco Carlos Vicini, acrescento que, além da necessária reforma, nossas quadras requerem uma adequação para que possam oferecer maior segurança aos seus frequentadores. Muitas delas oferecem risco físico aos atletas, tendo em vista que seus limites laterais são extremamente próximos a muros, colunas e grades, tornando-se, assim, apropriada apenas para fins recreativos. A respeito da colocação do vereador Nilo César Gonzi, salientamos que o trabalho de responsabilidade das quadras sempre foi realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a comunidade local, sob a coordenação do diretor Antônio Cláudio Samuel. Sobre a colocação do vereador Geraldo Carlos Vieira, informo que a mesma é verdadeira. Porém, devo informar que o empenho também não foi liquidado em sua totalidade. Segue documentação solicitada em anexo. Sem mais para o momento, despeço-me e elevo protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Magela Vieira Matos, secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Tem uma correspondência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Fábio Xerém, deputado estadual. Excelentíssimos senhores vereadores, Belo Horizonte, 30 de maio de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de comunicar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, foi autorizada a liberação de recurso indicado por este deputado para a área da saúde, beneficiando a população de Bicas como segue. Secretaria de Estado de Saúde, Bicas, Resolução 5077, Agência 1740, conta 21.493.0, Fundo Municipal de Saúde de Bicas, valor R$50.000. Atenciosamente, Fábio Xerém, deputado estadual. Memorando número 39/2016 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a Câmara Municipal de Vereadores de Bicas. Vem através deste caminho a relação da capina e limpeza do córrego que será realizada essa semana. De 6 de junho a 10 de junho, capina das ruas, continuação Avenida do Contorno, Rua Reginaldo Tavares, Rua Antônio Anselmo de Matos, Rua Ildon Fernandes Aliadas, Rua Pedro Drummond, Rua Clarimundo de Oliveira, Rua Antônio Corrêa de Almeida, Rua Tiradentes, Rua Antônio Rossi. limpeza do córrego, Rua dos Operários e Rua Otaviano Rezende. Ofício, excelente, da Secretaria do Estado de Planejamento. Desculpa. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Ofício CEAP 34-2016. Para excelentíssimo senhor Júlio César de Sales Pereira, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Assunto, resposta, ofício número 127 de 2016. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para informar que estamos fazendo um levantamento de todos os anteprojetos de lei apresentados no ano de 2014 pelos nobres vereadores e que dependem de regulamentação do Executivo para que tenham eficácia plena e atenda aos anseios que para o qual foram oportunamente criados. Especificamente referente aos anteprojetos de lei número 3 e 4 de 2014, que respectivamente versam sobre a instituição de equipe de transição pelo prefeito municipal eleito e o incentivo fiscal a empresas e munícipes que promovam a instalação de câmeras de monitoramento em frente aos seus estabelecimentos e imóveis, possibilitando a visualização das vias e espaços públicos citados no ofício em epígrafe, cumpro salientar que estamos providenciando estudos para a regulamentação seja realizada o quanto antes. Sempre ressaltando que o secretário que subscreve este ofício assumiu a presente pasta há apenas 2 meses, sendo isso que nos cabia providenciar no momento, registramos nesta oportunidade nosso protesto de consideração. Marcelo Barbosa Bosch, secretário municipal de Administração e Planejamento. Ofício número 48/2016 da Secretaria Municipal de Saúde. Para o presidente da Câmara Municipal de Bicas. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 45/2016, ao vereador que essa subscreve, senhor Luiz Barbosa Borges, vem informar sobre a solicitação de moradores do entorno ao terreno localizado à Rua Professor Francisco Pérez, número 116, que o proprietário do referido terreno não permite a entrada dos agentes de combate a endemias. Não procede. Que o proprietário não permite, não procede. Em visita ao local, o fiscal de campo, Diogo de Oliveira, e o agente, Rony Valeriano, informaram que a permissão de vistoria neste terreno sempre foi aceita e que nunca houve nenhum tipo de resistência do proprietário em relação à vistoria no local. Depois de realizada a inspeção minuciosa, não foi encontrado focos do mosquito Aedes aegypti. Atenciosamente, Aline Cássia Lara, secretário municipal de saúde. Bicas, 1º de junho de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César de Sales Pereira. Assunto, resposta, requerimento número 40/2016 do vereador Luiz Barbosa Borges. Com os nossos cordiais cumprimentos e em complementação à resposta protocolada através do ofício 31/2016, com relação ao requerimento em epígrafe, segue anexo a retificação número 1 do edital número 1 de 2016, referente aos requisitos para o cargo de auxiliar de serviços gerais, conforme bem observou o nobre vereador Aloysio Barbosa Borges. Sendo isso que nos cabe informar no momento, registramos nessa oportunidade nosso protesto de consideração, Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de Administração e Planejamento. Memorando 1 de 2016, de diretor de transporte para a Câmara dos Vereadores de Bicas. Vem através deste caminho a relação dos veículos que deverão ir a leilão. 1. Motoniveladora Patrol Caterpillar 12B. Trator agrícola Massey Ferguson 290 4x4 serial. Um número grande aqui. 3. Trator Agrale Jirico 4x2. 4. Renault Logan 2014-2015, placa PUI 4292, batido. 5. Volkswagen Kombi 1.4/2009/2009, placa HLF 0655. 6. Volkswagen Saveiro 1.6, ambulância 2006/2006, placa HMN 4526. 7. Trator agrícola Valtra DL77 4x4/2007/2007. 8. Fiat Uno 1.0, 4 portas, 2006, placa HMG 5579. 9. Fiat Uno 2009, placa HMH 5666. 10. Gol 1.0, G4, 2005-2006, placa HMN 7626. Os veículos citados acima se encontram na Secretaria Municipal de Obras à disposição dos senhores. Desde já agradeço a atenção dedicada a Dilson Paulo Helhadas, diretor de transportes. Bincas, 24 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira. Assunto, resposta, requerimento 37 de 2016, vereadora Luiz Barbosa Borges. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para, primeiramente, informar que, referente especificamente à manutenção da rede baixa de energia das ruas citadas, já foi devidamente providenciada pela empresa JFT Engenharia Limitada. Com isso, perde objeto para aplicação das sanções previstas no contrato. Informamos ainda, ressaltando que o secretário que subscreve assumiu esta pasta aproximadamente um mês e meio, que estamos diligenciando junto à referida empresa para que a mesma cumpra seus prazos estipulados em contrato sob pena das sanções previstas. Sendo isso que nos cabe informar no momento, registramos nesta oportunidade nossos protestos de consideração. Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Bicas, 1º de junho de 2016. Excelentíssimo senhor Júlio César Salles Pereira, resposta ao requerimento 125/2016. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente. 125/2016. Resposta ao requerimento número 125, né, do vereador Louro. Tá aqui, ó. Resposta ao requerimento número 125. A gente vai ler que nós vamos entender. Aqui está requerimento. Com os nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para informar que estamos à disposição da Câmara sempre que houver necessidade de esclarecimentos referente ao concurso público número 1 de 2016. Quanto à exigência de experiência para concorrer à vaga de auxiliar de serviços gerais, referente ao requerimento número 41 de 2016 do vereador Luiz Barbosa Borges, a lei complementar número 7 de 18 do 4 de 2006 e alterações posteriores definiram que para o cargo seria necessária experiência. Desta forma, para que se altere edital, será necessário alterar a legislação. Quanto à solicitação das informações referentes ao concurso, conforme requerimento número 44 de 2016 do vereador Rafael Cândido Aquino, enviamos anexo, cópia do edital e do cronograma. Até o momento, todos os atos foram praticados dentro do prazo estipulado e as inscrições estão previstas para iniciar já no próximo dia 3 de 6 de 2016. Quanto à existência de comissão responsável pela realização do concurso, esta foi nomeada pela portaria 403 de 2016, que segue em anexo. Sendo isso que nos cabe informar no momento, registramos nesta oportunidade nosso protesto de consideração. Marcelo Barbosa Borges, secretário municipal de administração e planejamento. Ofício número 48 de 2016, Bicas, 30 de maio de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde para presidente da Câmara Municipal de Bicas. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 45 de 2016, ao vereador que essa subscreve, senhor Aloysio Barbosa Borges, vem informar sobre a solicitação de moradores do entorno ao terreno localizado. Mesma coisa. Mesma coisa. Professor Francisco Pérez, foi o que eu já li. Então, só presente, somente isso.
Informe das comissões.
Rafael, comissão?
Louro.
Senhor presidente. Pela ordem. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Só para informar, senhor presidente, que, primeiramente, a comissão da CPI está andando. Nós estamos tendo reuniões todas as quartas-feiras. Né? Já ouvimos algumas pessoas, requisitamos alguns documentos, né? Expedimos alguns ofícios. Então, está em andamento, a documentação está toda lá à disposição de todos os vereadores. E hoje chegou também, hoje tivemos uma reunião com a secretária de Fazenda a respeito de um projeto de abertura de crédito especial sobre a alegação de superávit, não é isso, Beth? Superávit, né? De um programa da saúde. Então nós pedimos uma reunião para sanar algumas dúvidas e foi bom que ela já mandou um outro projeto, mais ou menos no mesmo sentido, superávit também, em outra dotação. Nós fizemos essa reunião, tiramos até outras dúvidas, comunicar aos senhores vereadores que nós recebemos, está lá na Secretaria Prestação de Contas do Hospital, da Associação Remer, né? E acho que foram as duas que eu esqueci de trazer aqui, mas está à disposição dos senhores vereadores.
Uso da tribuna. Se inscreveu a senhora Aida Maria Lanini. Tem que gravar ainda.
Boa noite, gente. Mais uma vez eu estou aqui para... Não para mim, mas para as pessoas que eu encontro na rua e pede para me vir aqui. Eu até chamo para vir, né? Porque aquele negócio. A gente vem toda semana, mas o povo de Bicas, infelizmente, tem aquele negócio, não comparece, né? Mas sabe falar de vocês, né? Vamos falar assim, porque todo mundo mete pau em todo mundo. Eu torno a falar a mesma fala que eu falo sempre. Quer falar de mim, vem me conhecer. Depois fala de mim. Então, eu tive uma reclamação e pediram para mim comentar com vocês aqui que a capela do hospital, a capela do cemitério municipal de Bicas, que o nosso cemitério não tem nome, só se sabe que é cemitério porque se enterra lá. Eu já pedi e o Louro estava até presente, a Leia falou que ia tomar providência, mas até agora não foi tomada providência, não. Para escrever lá no muro, cemitério municipal de Bicas, porque ele não tem nome. Aí o Tumendes também sabe disso. E o Júlio também sabe que eu quero aquela placa, Recanto da Igualdade, que já existia lá, que diz que o vento levou uma placa de bronze parafusada nos quatro cantos. Falaram que o vento levou, né? Então, isso aí. Não tinha lâmpada dentro da capela e tinha um funeral lá. A irmã da pessoa que estava lá morta veio reclamar comigo que se eu podia falar com algum dos vereadores para ver se tem jeito de eu fazer alguma coisa. Diz que não tinha lâmpada, procura o tal do Milão, não acha, tá, para reclamar. Os banheiros imundos, não tinha papel higiênico, não tinha nada. Isso foi eu não sei porque eu não estava em Bica semana passada. Então eu não sei e graças a Deus eu não tenho ido em velório nenhum. Porque eu só vou no cemitério quando... É muito necessário mesmo. Só vou no meu enterro, se for mandar a substituta, eu vou mandar também. Então seria isso. As lâmpadas para a capela. A moça falou que se não tomar providência, ela vai amanhã na boca do trombone. Vai falar de todo mundo. Eu vou falar. Está na pauta. Então, gente, um negócio é esse. Eu não sei se vocês sabem que começou a poda das árvores lá na reta. Então, tchau. As pessoas que vêm na reunião para falar e a gente vem falar, vocês não deixam? Então, começou as podas da árvore lá da reta. Não sei se vocês viram. Você viu, né? Você viu como é que está sendo feito lá o negócio? 2 dias para cortar 2 árvores. Aí cortou em frente à minha casa. Então ficou um buraco na árvore. Eu cheguei de Juiz de Fora sábado. Aí eu disse, olha, eu tô cortando as árvores. Porque já tinha caído, já tinha comentado aqui, em cima do carro do meu filho, amassou, graças a Deus, estava no seguro. As árvores da reta já tem um problema sério há muitos anos, porque aquelas árvores estão todas condenadas. Você deve saber disso, não sabe, Beth? A Marina tinha uma lista na mão que tinha 8 assinaturas porque, de quem consentia cortar as árvores. A maioria do pessoal da reta não queria cortar. Eu peguei, virei para a Marina, disse, Marina, me dá essa lista na minha mão que eu vou te mostrar se eles assinam ou não assinam. Tá? Porque aquilo ali está um perigo. Cai, sem mais, sem menos, cai lá de cima. Um tronco cai na cabeça de uma pessoa, vai machucar. Aquelas favas caem em cima de ponta, em cima dos carros. Eu não deixo mais meu carro fica na rua de baixo. Apesar que elas estão indo lá embaixo também. Aí cortaram da subida da escada, de frente à nossa casa. Aí ficou eu tenho que falar assim que tem, né? Ficou um buraco, porque a árvore estava toda oca. Eu estou subindo a escada, o pessoal de baixo da rua de baixo, que fica sentado lá conversando, eu falei assim, aqui gente, olha o que virou isso aqui. Tinha lata de refrigerante, tinha garrafinha de água, eu ainda virei a lata assim, só que ó, a dengue vai estar aqui. Então, hoje está lá todo julgado, não sei se você esteve lá hoje, Beth. Não recolheram nada, tá? E não foram acabar de cortar. Tem, a moça ficou de me dar o retrato, que em frente à casa dela, ali, em frente àquele negócio de construção ali do GR, tem uma árvore que ela tem uma caixa de marimbondo que mordeu a menina dela. Você sabe disso, não sabe, Beth? A menina foi parar no hospital, quase morreu, teve um problema sério. E os bombeiros falaram que não vão cortar as árvores todas. Então eu vou fazer o seguinte, eu estava esperando eles hoje chegar lá. Nós chegaram. Se eles forem amanhã, eu vou tomar conta. Se eles não fizerem, eu vou ligar para o meu sobrinho, que é o major do corpo de bombeiros em Juiz de Fora, e vou ligar direto para ele e vou falar com ele. Alexandre, está acontecendo isso. Você vem aqui, por favor, resolver. Tá? Porque falar com o prefeito vai adiantar alguma coisa? Já não tem um monte de projeto? Então não vai adiantar nada. Eu acho que nessa altura do campeonato não vai se fazer mais nada. Eu ainda falo assim, vocês vão brigar com o vereador? Não tem que brigar com o vereador, não. O vereador entra com o projeto, só que não é assinado. Eu espero que futuramente não aconteça isso. Que seja quem for ganhar, o José, o Mané, o Joaquim, quem for. Entendeu? Porque o negócio tá feio mesmo. Eu tenho andado nessas ruas aí, ó, o capim tá brabo, né? É todas as ruas, não vou falar que a bonita está aqui, a bonita está ali, não. São todas as ruas de Bicas, tá? O desleixo, né? Agora, a gente reclama, né? Eu sei que vocês mandam lá para baixo. Agora, tem que cutucar o homem, gente. É. Aí, tem outra coisa também. A estrada Pires. Não sei se vocês olharam no Face o que a nossa amiga postou. Que o Pereciolo entrou com o Nilo, né, Nilo? Você entrou com um projeto? Entrou com alguma coisa? O que o Pereciolo falou com você? Não, não tem nada sendo feito. Está sendo feito? Nilo. Você viu lá o pé dela, meia canela.
Não foi tomada providência nenhuma.
Nenhuma.
Nós fizemos.
Elas estão com problema.
Inclusive, eu passei a resposta do requerimento para a tia Lindinha aí, entendendo? Com o meu requerimento pedindo para que possa arrumar a
estrada. E quem pode cobrar isso para o prefeito?
Entendendo? Então, o que nós vamos fazer novamente? Eu vou conversar direto com o prefeito agora, porque não adianta fazer requerimento.
Inclusive, hoje, quem conversar com o prefeito,
inclusive hoje, a dona Sônia perguntou, Nilo, você vai apresentar alguma coisa? Eu falei, não, dona Sônia, não estou apresentando mais nada, não, porque não adianta. Quando eu for, se eu for, eu vou fazer. Eu não sou homem de prometer, não.
É isso mesmo, não promete, não. E outra coisa, não está em
não,
julgamento
não,
isso aqui, não.
Esse negócio de promessa, isso
aí
não.
É, isso aqui não está em julgamento também, não. Isso aí é na próxima, que a gente vai brigar na próxima. Aí, então, a estrada da menina lá, do pessoal lá, está triste, gente. Pode olhar. Ô, Sônia, você tem mais. Você vai, porque eu já vi. Você vai no asilo, você vai no hospital, você anda nessa. Vai dar uma voltinha na estrada dela para você ver. Pega seu carro. De carro, eu acho melhor sair de jipe. Porque você vai cair dentro do buraco, vai ter que chamar carro de boi. Tem carro de boi lá para tirar do buraco? Não. Tá? Tá terrível. Ô, gente, é brincadeira, né? Pois é. Tá? É. E a última coisa é sobre o pessoal dos lixos. Eles são assim. É, vão colocar assim que não tem uma pessoa que. Eu acho, né? Que coordena isso. Porque os lixeiros tampam os sacos de lixo de um lado, tampa daqui, cai do lado de lá do caminhão. E eles, o lixo fica lá no chão. Tá? A Zelinha reclamou comigo, e a Zelinha briga mesmo e sabe disso. É, eles tamparam o latão de lixo da Zelinha e quebraram o fundo do latão de lixo da Zelinha. A Zelinha é outro latão de lixo. Eu quero saber quem que vai dar. A prefeitura? Não, é. A prefeitura, porque não é o empregado da prefeitura que está derrubando o negócio, está quebrando tudo. Ah, é? Não estou sabendo isso não, Marta. Vai. É. Aqui, gente, mas o negócio é sério mesmo. Olha, esse pessoal do lixo não tá brincadeira, não. Tá? Vê se alguém aí entra com. Eu tenho consciência hoje. Cala a boca, Chiquinho. Oh, Chiquinho, você quer deixar eu falar? É. Aí, eu tenho consciência de que vocês fazem. Chega lá embaixo, mas tem que cobrar dele, gente. Quem que vai cobrar? Tá? O negócio é esse, infelizmente. Agora, eu venho aqui falar, eu estou tornando já uma pessoa chata. Porque toda vez eu conto com... Ah, você vai, fala isso para mim, fala isso para mim. Vão lá, gente, assistir. Vocês veem o que, que é, o vereador faz sim. Tá? Mas aquele negócio, a gente vem cá, fala. Os bonitos lá de baixo não faz nada. Não vão colocar aqui o bonito de hoje, não. Os de para trás também. Eu vou colocar até lá da época do meu sogro, que muita coisa deixa para fazer, do São Lama. Tá? Então, vão colocar de lá. Tem muita coisa que vem lá de trás. É igual o hospital. O hospital vem lá de trás. Eu briguei pelo hospital. Saí fora porque eu não sou conivente a falcatruas. Eu falei que a hora que entrasse política de lá dentro, eu ia sair. Então, eu saí. Agora, o hospital está sem leite e o hospital está sem arroz. E agora? Pão tem, porque você prometeu de dar. E ai de você se parar de dar. Tá?
Olha, é. Vamos para o assunto sério. A respeito da luz do cemitério, o Ouro fez um requerimento e... Pois é. Não, depois é da capela.
É da capela.
É da capela.
Dentro da capela que estava faltando.
Pois é, o Ouro fez para colocar a iluminação do lado de fora. Agora, para o lado de dentro, não é só a lâmpada que estava faltando, não. O bebedouro...
O ventilador está estragado.
E o bebedouro.
É. Aquela cozinha está um nojo. Ah, bem, a última vez que eu fui lá, eu constatei com meus olhos. É igualzinho a placa. Eu estou procurando essa placa, não é de hoje. Ó, há muito tempo que eu tenho procurado essa placa.
Uns 3 meses.
Não, tem muito mais. Tem muito mais.
É, eu também já fiz um requerimento sobre esse problema de ventiladores e de bebedores lá dentro. Porque de vez em quando eu vou lá nos velórios e às vezes quando está muito calor, é insuportável ali dentro, sim. E falta água nos bebedores, porque os bebedores... Tem o depósito muito pequeno.
É.
Não é aquele direto. Entendeu? Então, não comporta aquele quantidade de pessoas ali.
É.
Então, um instantinho acaba a água.
Pois é, mas tem as duas capelas. Para um lado e para o outro. Se morrer mais de um, né?
Sim.
As duas são a mesma coisa, gente. Tá faltando lâmpada, então tô roubando as lâmpadas. Tá? A irmã lá do defunto lá veio me falar, veio me pedir para eu poder reclamar com vocês. Eu estou reclamando porque ela pediu, entendeu? Agora, sobre o nome do cemitério, eu acho assim, já era uma coisa que já era para ter sido feita há muito tempo. Porque antigamente tinha no portão antigo, lá em bronze também, cemitério municipal de Bicas. Agora não existe nome no cemitério de Bicas. Apagaram tudo? Pintaram, eu falei, coloriram a praça do cemitério de Bicas. Esqueceu de falar que lá é cemitério. Já falei tudo, né? Acabou 5? Já tem 10.
Né? Já deu 15.
Então tá. Ó, então é isso aí.
Quem quiser. Seu presidente, deixa eu... Uaida, só com relação àquela caixa de marimbonda, aquilo é assim, tira, aí daí um tempo eles constroem outra. aquilo tem que ser feito. Na época que eu estava, a gente fazia, o pessoal que trabalhava com boa vontade, à noite, pegava um bambu, fazia uma tocha, tem que ser à noite, que à noite eles não voam, e queimava a caixa.
É.
Aí, com o tempo, volta. Durante o dia, não tem como fazer.
Mas, Beth, então, aquele tipo de árvore... Que... Eu era menina, eu nasci na reta.
Não, sim.
Fui criada na reta.
Também.
Aquela árvore, exemplo, ela dá uma broca por dentro, sim, e vai comendo tudo por dentro. Então, tem essa do marimbondo, e do lado do marimbondo tem uma que tem uma coisa de cupim embaixo. Então, você vê, em frente ali, a terra está toda jogada assim. E você vê que o cupim vai fazendo aquele negócio. Então, a árvore está condenada. Então, se vai fazer o serviço, faz o serviço direito, gente. Se o corpo, sim, de bombeiro está vindo de Juiz de Fora para fazer isso, cortou, mas, lá.
Mas falou que ele não vem mais? Você não
por
disse?
Quê?
Não, você não disse não que ele não...
Não, não veio hoje. Eu achei, tá, que ele viesse hoje.
Mas que não
porque
vai cortar.
Porque foi sexta-feira.
Todas. Que não
eu cheguei de Juiz
de
Fora sábado. Aí eu vi tudo. Eu falei, gente, estão cortando as árvores, ainda bem. Né? Porque a minha irmã mesmo é contra cortar. Mas eu sou a favor de cortar. Corta e planta outra, gente. É a coisa mais fácil do mundo. O povo vai reclamar. Planta outra. É igual essas aqui do Baixo Santana. Na época que o Barreto plantou, ficou linda e maravilhosa. Todo mundo sabe que aquela árvore ali tem uma raiz que vai igual fixo. Não é? Então, vai prejudicar daqui a uns tempos, não vai? O pessoal não vai começar a reclamar? Então faz a coisa certa de uma vez. Hein? Não tá? Pois é. Ficou lindo, maravilhoso, o Vasco Santana. Agora, se cuidasse das árvores, podasse as árvores sempre, tivesse disponibilidade para isso, e o povo, eu não sei o que, que o povo faz, né? Não tem funcionário, se tem, eles não trabalham, né? Então é isso, gente. Só desculpa mais uma vez. E eu, semana que vem, estou aqui de novo.
Vereador? Vereadora Sônia quer fazer um comentário.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos os presentes. Eu gostaria de dizer para a senhora Aida que ela não é uma pessoa chata. Você é uma verdadeira cidadã. E pedir ao senhor presidente que fosse enviada uma gravação dessa fala para o senhor prefeito municipal, para que ele tome as devidas providências e um requerimento feito pela mesa diretora e demais vereadores, pois nós já fizemos estes requerimentos, nós já fizemos estes pedidos e constatamos tudo que a senhora falou é verídico. E esta casa de leis já tomou providências através de requerimentos, mas a ação não é nossa. Então, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que tomasse essa medida, envia a gravação, mais um requerimento de pedido de providências, não só com relação à fala dela e outros requerimentos que nós apresentamos, e que nós não estamos sendo atendidos.
Aí, Sônia, dá licença, só mais uma coisa. Está acabando o mandato de vocês, tá?
Sim.
Então, aquele negócio, o pessoal está se acreditando. Não está se acreditando, é dono de perguntar também. É de vocês. Porque quem faz como mentiroso são vocês. Porque se vocês apresentam o projeto, o requerimento, fica lá embaixo e não faz nada. Então, se a gente for.
Sim, porque, o Aida, você tem a consciência do que é legislar. Vocês, os que estão aqui presentes, sabem da nossa função de vereadores. Nós estamos cumprindo, mas, infelizmente, as ações não são nossas. E as pessoas com quem eu converso, é essa conscientização que nós temos que fazer, né? Deles saberem qual é a nossa função aqui dentro desta casa. Inclusive, eu quero acrescentar que tenho ido lá esses dias, fui por diversas vezes no cemitério, verifico toda a sua fala é verdadeira, e também o corrimão ali na subida, do quando a gente vai chegando, ele já está soltando. Já conversei, já pedi, e, ó, ó, não, eu não posso, eu, nem os meus colegas vereadores, temos a autoridade de irmos lá e realizar. Falta de água constante.
Saúde. 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 Gente, Wilder, com relação a esse assunto que você tocou do cemitério, como a gente, você falou que não consegue achar o Joel Milão. Pois é, a gente vai fazer um ofício para oficializar isso aí, pedir para ele tomar essas providências com relação ao hospital lá, tá bom? No hospital mesmo, desculpa, é o cemitério. Bom, dando sequência, entrada de requerimentos e projetos. Projeto de lei complementar número 2 de 2016, que altera a lei complementar número 6 de 2005, que institui o Código Tributário Municipal e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 20 de 2016, modifica o artigo 3º da lei número 1637, de 1º de agosto de 2013. Requerimentos. Vereador proponente, Geraldo Carlos Vieira, com os requerimentos número 1, 2, 3 e 4.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e todos os presentes. Vou pedir o vereador Rafael para ler para mim o meu requerimento. Por favor.
Senhor presidente, o vereador Geraldinho trouxe algumas informações, fez os requerimentos, me pediu para ler, que ele está sem o óculos que ele falou. Ele está apresentando aqui o requerimento de número 1, de 2016, solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, que informe se procede a informação de que o município terá que devolver R$800 mil de recursos da Policlínica. Essa solicitação se faz para esclarecimento deste vereador. Vereador Geraldinho. O de número 2, ele solicita do Executivo, através da Secretaria Competente, que informe se houve licitação para o asfaltamento do bairro Santana, no valor de R$500 mil. Também para conhecimento, vereador Geraldinho. O de número 3, solicita do Executivo, através da Secretaria Competente, que informe o motivo das obras para a colocação da cobertura da quadra Leopoldina paralisar novamente. E o requerimento de número 4, ele solicita do Executivo, através da Secretaria Competente, que informe se o município de Bicas firmou com a Coab qualquer protocolo visando a construção de unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, parcerias com o FGTS. Em caso positivo, se foi realizada a pesquisa de demanda habitacional conforme o modelo da Coab. Assim, como que seja encaminhada cópia dos documentos citados. Esses são os vereadores, os requerimentos do vereador Geraldinho.
Requerimento número 50, do vereador Aloysio Barbosa.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os presentes, os colegas. Antes de ler o requerimento, presidente, eu vou só fazer um comentário breve a respeito do projeto de lei que o senhor já anunciou aí, que é o número 20, que é uma modificação, Rafael, na lei de sua autoria, na lei de transporte. É engraçado a gente modificar a lei que não foi nem regulamentada ainda, mas eu estou fazendo essa modificação, porque exatamente estou discutindo lá embaixo a questão dessa questão do transporte, para equipes profissionais, a gente não tem, mas amadoras, e aí deparei com um pequeno, digamos assim, até descuido nosso na preparação daquele, na análise daquele projeto de lei, que é no artigo 3º, que lá ele especificava que só poderiam ser transportados atletas que residam em Bicas. Estou propondo aqui uma alteração para que a gente, além dos atletas, tenha as questões das agremiações. Por exemplo, qualquer equipe de futebol, ou uma equipe de judô, ou equipe de karatê lá do Alfredo, que às vezes tem um ou outro atleta que não é da cidade, apesar da entidade está sediada aqui no município. Então a proposta em resumo é essa, né, fazendo alguma alteração nesse sentido. Sim, é exatamente isso. É passando para... Falando logicamente dos esportes individuais, a pessoa tem que morar aqui, e quando for ao coletivo ou com representatividade de algum clube ou associação do município, para que possa também ser transportado, é isso. Está aqui em mão, senhor presidente, por favor. E requerimento, hein?
É, excelentíssimo, vereador Louro. É, eu não entendi muito bem, mas mesmo se o aluno, por exemplo, o atleta, ele não reside aqui, mas se fizer parte da equipe...
Exato, é isso. Exatamente,
não, com certeza,
permite isso.
Tá.
Que a lei não permitia.
Isso, tá, beleza.
Requerimento número 50, senhor presidente, é um pedido de providência que solicita ao prefeito municipal, que através da secretaria municipal competente, providencie encaminhamento para tramitação legislativa do anteprojeto de lei número 3/2015, de 14/12/2015, que pretende criar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bicas. Justificativa. Procurado que fui pela direção do Lar Cristão Paulo de Tarso, venho através deste apelar ao chefe do Poder Executivo Municipal que dê a devida atenção ao anteprojeto de lei em questão, em análise pela Procuradoria Municipal desde dezembro do ano passado. Segundo a senhora Rita Ladeira, esta procurou a Procuradora-Geral, que teria lhe informado que o projeto ainda está em análise e que ela teria outras prioridades no momento. O abrigamento de idosos é obrigação do poder público e não pode continuar sendo relegado ao segundo plano pela administração. Não bastasse o vergonhoso convênio assinado com a entidade no valor de R$1.000 para o ano de 2016, segundo informação da mesma diretora, esta atitude da procuradora impossibilita que a entidade possa captar recursos através de renúncia fiscal, tornando ainda mais difícil a manutenção da entidade. Não podemos aceitar que proposta tão simples, apenas 8 artigos, tem a tramitação dificultada porque a Procuradoria teria outras prioridades. Ou seja, além de não auxiliar devidamente no financiamento do serviço, a Prefeitura vem causando dificuldades para que a entidade sobreviva e dê dignidade aos idosos lá internados. Sendo que me cabia justificar, retendo certeza que o Prefeito Municipal não tem conhecimento de tamanho desse caso, peço que este exija a aceleração da análise por parte da Procuradoria e encaminhe quanto antes o anteprojeto de lei número 3/2015, a essa Casa de Leis, esperando contar com o apoio dos padres, sala de sessões, 6 de junho de 2016, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esse requerimento.
Vereadora Maria Elizabeth, requerimento número 36.
Requerimento número 36 de 2016 é um pedido de providências. Solicito do Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, providencie a conclusão da reforma. Quer dizer, da casa do senhor Adelson Tostes. Justificativa. Essa solicitação se faz a pedido do senhor Adelson Tostes, porque sua residência encontra-se em risco de desmoronamento, conforme laudo da Defesa Civil. Segundo informação do solicitante, o secretário de obras se comprometeu a realizar as obras necessárias a fim de solucionar o problema de queda iminente, ficando acordado entre as partes que a retirada das paredes condenadas ficaria sob a responsabilidade do proprietário. Ocorre que o senhor Adelson cumpriu o combinado, porém, a Secretaria de Obras não realizou a obra solicitada. Segue em anexo fotos da situação do imóvel. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de maio de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente.
Vereador Rafael, requerimento número 46, 47, 48, 49 e 50.
Senhor presidente, de número 46, solicito da Secretaria de Saúde que informe se o público-alvo da campanha de imunização contra a gripe H1N1 foi atendido em sua totalidade e se existem vacinas para os outros grupos. O requerimento de número 47, solicito da Secretaria de Saúde que informe se já foi realizada a campanha de vacinação contra a raiva em animais, bem como para apresentar o número de castrações que foram realizadas de 2013 a 2016. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, haja vista a existência de campanha de vacinação contra a raiva em outras cidades. Quanto ao número de castrações, o pedido se faz para análise deste vereador. O de número 48, solicita a Secretaria de Obras que novamente faça a manutenção do campo da rede, bem como a melhoria da iluminação. Justificativa a esta solicitação se faz a pedido dos jogadores do time de futebol americano Maquinistas FA, que usam o campo para treinamento e para incentivo da prática do esporte por parte dos jovens de nossa cidade. Os maquinistas merecem todo o apoio por todo o movimento que vem fazendo em nossa cidade, trazendo a prática de um novo esporte, o que faz com que os jovens não se desvirtuem. E, além disso, vem colaborando em solenidades e ações na cidade. Também devemos ressaltar que representam nossa cidade com brilhantismo e, com a homenagem do nome da equipe, fazem relembrar o passado glorioso e saudoso da oficina da rede, em Bicas, homenageando, assim, não só a cidade, mas todos os ferroviários que por aqui passaram e seus familiares. Requerimento de número 49. Solicito da Secretaria de Obras que providencie com a máxima urgência a limpeza nas imediações do galpão da Associação de Moradores do bairro Gilson Lama. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores, haja vista evento a se realizar naquele galpão no dia 11 de junho de 2016. E requerimento de número 50. Venho solicitar aprovação por esta Casa de Leis de moção de apoio ao Projeto de Lei 4.850 de 2016 de iniciativa popular, que tramita na Câmara dos Deputados, com sugestões do Ministério Público Federal. Justificativa, a proposta de iniciativa popular tem sugestões do Ministério Público e foi entregue aos deputados com mais de 2 milhões de assinaturas de apoio. As propostas de iniciativa popular são um mecanismo de democracia direta, mesmo que reunidos em um projeto de deputado. O projeto será analisado por uma comissão especial e depois votado em plenário, onde poderá haver participação da sociedade no debate. O projeto com medidas de combate à corrupção pode repetir o feito da lei da ficha limpa, também criada por meio de iniciativa popular e que barrou a eleição de condenados por corrupção eleitoral. Lançadas em julho de 2015, no contexto da Operação Lava Jato, as propostas do Ministério Público Federal têm o objetivo de fortalecer as leis de combate à corrupção e de dar condições para que esses ilícitos sejam julgados com mais rapidez. Entre as iniciativas propostas está a de tornar crime hediondo a corrupção de valores superiores a 100 salários mínimos e a de alterar o texto do Código Penal de modo a tipificar o crime de prática de caixa 2 e o enriquecimento ilícito de agentes públicos. São esses os requerimentos, senhor presidente. Gostaria até de solicitar a todos os pares que assinem para que possamos mandar para a Câmara dos Deputados, né? São esses os requerimentos, senhor presidente.
Assuntos urgentes. Algum assunto? Tem dois assuntos aqui. Atendido o pedido do vereador Louro, foi encaminhado ofício ao Executivo solicitando a celeridade na apreciação do anteprojeto de lei número 2 de 2016. Número 2, pelo fato da próxima segunda-feira tratar-se de feriado municipal, comunico que a reunião ordinária ocorrerá na terça-feira, dia 14 de 6 de 2016. Mais algum assunto? Solicito o primeiro secretário verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte, ordem do dia. Está em discussão e votação a emenda número 6 ao anteprojeto de lei ordinária número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 17.752 de 2015, a respeito da doação de lotes. Está em discussão. Em votação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada. Está em discussão e votação a emenda número 7 ao projeto de lei ordinária número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1.752 de 2015, da doação de lotes também. Em discussão. Vereador Rafael.
Presidente, nós até tínhamos a intenção de fazer uma reunião com todos os vereadores, a respeito da possibilidade de apresentação ou modificação das emendas, né? Acrescentar ou retirar alguma coisa, mas notamos que nenhum vereador tinha nenhuma proposta, então decidimos na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça fazer o parecer só pela legalidade, né? Que não tinha nenhum óbice ao prosseguimento. Só surgiram algumas dúvidas que foram sanadas, só discutir que a gente estava fazendo aquela discussão da renda mínima para inserção no programa, né? Então, continuou a questão de meio salário mínimo. O que o vereador Louro modificou foi o teto, né? Não é isso? Que na lei tá, no decreto está 3 mil e você colocou de acordo com a Bolsa Família, né? Que são três salários mínimos, né? Eu até estava pensando em fazer uma modificação. Foi o único artigo, o único trecho da emenda que me surgiu alguma dúvida. Eu ia até fazer uma alteração. Mas depois, pensando melhor, fica melhor dessa forma mesmo, porque ela vai ser atualizada. Com três salários mínimos, o que hoje é abaixo de 3 mil, daqui a pouco vai ser acima. Se a gente mantiver a proposta de 3 mil reais para teto, daqui a pouco vai acabar restringindo mais pessoas. Então, mantendo o critério do Bolsa Família, que são três salários, no ano que vem, aumentando daqui a 2-3 anos... não vai restringir esse número de pessoas. Se a gente mantiver 3 mil, isso vai restringir muitas pessoas, né? E as outras emendas, os outros trechos da emenda de número 7 são mais questões de procedimento, né? Questão de reversão, o sorteio ser público, né? Então, são questões procedimentais que dão maior transparência, maior publicidade e a obrigatoriedade do prefeito fazer a reversão em caso de não cumprimento daqueles requisitos. Então, apesar de todo o debate, eu concordo com as emendas, voto favorável.
Presidente, vereador, uma pergunta só. Você é período eleitoral, isso só ano que vem, né?
Eu entendi. Isso aqui a gente está votando a lei, não é que vai fazer.
Eu entendi.
A gente está votando a lei, vai ter. Nesse ano não pode fazer as doações, nem com base na lei que nós vamos aprovar.
Tá certo.
Mas nós estamos criando regras para quando for fazer as doações, elas vão ter que seguir essas regras. Entendi. Que nós aprovamos e estamos modificando agora.
Está em votação a emenda número 7 ao projeto de lei ordinário número 1 de 2016, que altera a redação do inciso 4º do artigo 2º da lei número 1752 de 2015. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emenda aprovada. Está em primeira discussão, primeira votação, o projeto de lei ordinário número 3 de 2016. Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimento número 50, do vereador Aloísio. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 36, da vereadora Beth. Em discussão.
Senhor presidente, e junto com o requerimento eu coloquei as fotos, parecer da Defesa Civil e a Assistência Social também. Então, já tem mais de um ano a pessoa está sem cozinha e sem banheiro em casa. Porque, segundo ele me procurou hoje, que foi acordado, é que se, mediante a casa ter sido condenada, uma parte, a Secretaria de Obras, em parceria com a Defesa Civil, se propôs a fazer, refazer uma parede, alguma coisa, e uma fundação. E eles, né, fizeram a parte deles, a casa está aberta, eles usam as madeiras para tampar os outros cômodos e estão sem cozinha e banheiro usando do irmão, porque eles não têm. Hoje a casa dele está faltando uma parte. Então, né, eu anexei as fotos e também os pedidos, mas já tem bastante tempo. Eu espero que, né, a secretaria se sensibilize e conclua, né, o que foi combinado.
Em votação, requerimento número 36 da vereadora Beth. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 1, 2, 3 e 4 do vereador Geraldo Carlos. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Geraldinho, eu questionei o prefeito a respeito dessa verba, desse asfaltamento lá no bairro Santana. Perguntei por que que não veio. Veio a verba. Veio a verba. Por que que não asfaltou? Porque a verba não foi suficiente para fazer todo o bairro. Veio. Acho que veio. Pois então, não. E o orçamento veio 500 mil, o orçamento menor que ele achou foi 800 e poucos mil. Para que a empresa fizesse lá. Aí teve que devolver o dinheiro, porque não tinha para completar os cofres públicos. Senão ele teria feito. Se ele tivesse dinheiro disponível. Foi que ele me respondeu. Eu tô passando para vocês o que ele respondeu para mim. Porque eu fiz a. Por que não fez a metade?
Questões administrativas. Sabe, arrastando o processo. Aí fez uma licitação, ficou em a mais. É. Fez duas ou três licitações. Tentando chegar num preço razoável. Como pois, não atingiu no final do ano passado, esse ano não foi renovado.
Foi 800 e poucos mil. Preço menor que achou. Veio 500 mil de verba. Então.
Devia ter trocado objeto lá atrás, devia ter feito outras coisas, entendeu? Eu falei, não, então não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Não alterou o objeto, foi insistindo com aquilo ali, insistindo, não conseguiu chegar no valor razoável.
Não, mas tem um detalhe também que vocês não falaram. A rua de baixo fez um abaixo-assinado, fez um manifesto sobre escoamento da água que ia descer direto. Bom, mas já desce, mas com asfalto é diferente. Com asfalto é diferente. Hoje ela é filtrada no calçamento. Com asfalto era direto. Houve esse problema também.
Concordo com você. Hein?
Está em discussão. Mais alguém? Está em votação os requerimentos número 1, 2, 3 e 4 do vereador Geraldo Carlos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Requerimento número 46, 47, 48, 49 e 50 do vereador Rafael. Em discussão.
Senhor presidente, eu queria só fazer um comentário aqui a respeito do requerimento 48, que por acaso hoje nós tivemos, como falei antes, nós tivemos uma reunião com a secretária de Fazenda e sua equipe a respeito de uma abertura, um pedido de abertura de crédito especial, né? E por acaso hoje, eu acho que já foi protocolado um novo pedido, não sei se o senhor leu ou vai ser protocolado, que a equipe dela falou, que é justamente a respeito de superávit também na questão da iluminação pública. Não é isso, Louro? Acho que tem mais informações. Então, parece que tem um recurso, né, 300 e poucos mil, que foi falado lá. E eu até questionei, ela já até citou algumas coisas que vão ser feitas, grandes modificações, melhorias na iluminação, alguns lugares está falho, troca de postes em alguns lugares. E como eu já estava apresentando esse requerimento, eu discuti sobre a possibilidade, como ela falou, que o que está orçado fica em mais ou menos 200 e poucos mil, teria até uma diferença, né? Que é uma sobra, vamos dizer assim. Que uma das situações que poderiam ser utilizadas é justamente o que eu estou requerendo, como é central, e a ideia é de se fazer uma praça central aqui, né? Para iluminar, ficar bem iluminada, e os próprios... esses rapazes que do futebol americano, eles utilizam lá, pediram para fazer esse requerimento, que a iluminação é fraca, né? E a situação agora, além de ter a praça ali, ela ficar bem iluminada, é necessário também uma boa iluminação, porque agora se tornou um estacionamento aqui, né? Então seria interessante se estudar, aproveitar essa sobra, esse superávit, né, da iluminação pública, e de repente fazer algumas melhorias na iluminação na área central da cidade, sem, lógico, descuidar de outros pontos necessários, de outros pontos da cidade que nem tem iluminação, né? Mas aqui seria interessante, tanto para ali para o campo da rede, a iluminação da praça como num todo, e aqui no estacionamento.
Posso, presidente?
Sim, vereador Louro.
Só para adiantar a informação, no requerimento 46, Rafael, quando você pergunta aqui da imunização da H1N1, a vacina acabou, não tem mais. Foi informado para a gente que semana passada a gente teve uma conversa com o pessoal da saúde, com aquele comitê da dengue, né, dona Sônia estava e eu também. Aí perguntamos sobre H1N1, a vacina acabou, não tem mais. Foram imunizadas 2.100 e poucas pessoas, que ela falou, né? Eu não lembro, recordo bem o número de cabeça, não. Entendeu? Sim, público-alvo e além. Quem público depois também foi imunizado. E em relação à vacina antirrábica, que você pergunta aqui também, já está agendado o início para o dia 1º de julho. É de 1º de julho a 30 de julho.
Isso.
A campanha. Acho que na primeira semana faz aquela campanha com a vacinação na rua e tal, e depois nas outras semanas é só levar no posto que vacina. De 1º de julho a 30 de julho. Só isso, senhor presidente.
Está em votação os requerimentos número 46, 47, 48, 49 e 50 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito o segundo secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, na segunda ordem do dia.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.